olhar de lá e de cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum, 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. O Olhar de Lá e de Cá é um espaço onde damos voz a histórias, experiências e percursos que ajudam a pensar a integração, o encontro entre culturas e várias formas de viver em Portugal hoje. E para conversar com a gente aqui hoje, eu tenho aqui comigo no estúdio Gabriela Catarino, que uma vez por mês está com a gente aqui, né, Gabriela?
Com certeza, um prazer enorme, um gosto maravilhoso estar aqui com vocês e vamos lá, para novas experiências.
Isso, e o nosso convidado de hoje, Gabriela, é nada mais, nada menos que o DJ Toby, que vai estar no Carnauai conosco. Esteve no Festival de Inverno, sucesso total, e agora no Carnauai. Sejam todos muito bem-vindos.
Muito obrigada. Então, Toby?
Obrigado, é um prazer estar aqui, receber... Mais uma vez, um convite maravilhoso, né, para o festival. E vamos lá, expectativa total para o carnaval agora, né? O festival que já passou foi muito bom. Estou muito feliz de estar aqui.
Que coisa boa.
Não sei vocês, mas eu amo esse festival, expectativa.
É o sotaque pernambucano.
Gosto muito, eu adoro.
É muito massa.
Eu adoro também.
E carnaval, nós temos de... como falamos lá, de com força, lá em Recife.
De com força?
De com força.
Ah, mas você sabe Minas também, de com força.
Legal. A gente fala também, a gente usa isso lá.
Pronto, não é com força, é de com força.
De com força.
Porque com força tem que ter o dia, entendeu?
Exato, é o mix cultural brasileiro.
Sim,
né?
é verdade.
Pronto.
No programa de hoje, vamos falar da música, identidade e ligação entre as pessoas. A música como ponto de encontro, como linguagem comum e também como caminho da integração. Que é o que falamos agora, não é?
Exatamente. É isso, né? O programa Olhar de Lá e de Cá é justamente para acolher, né? Brasileiros, portugueses, quem quiser vir somar conosco e trazer muita informação.
Com certeza.
E nosso dia de hoje, claro, nosso convidado aqui, que é o DJ Toby, produtor musical, com um trabalho muito ligado à música eletrônica, mas com um olhar aberto, eclético e atento à criação de experiências sonoras que conectam pessoas, espaços e momentos.
E ao longo dessa conversa, vamos olhar de lá e de cá, né? E perceber como a música ultrapassa as fronteiras e cria pontes entre as culturas, né? Fique conosco.
Pronto, vamos lá. Eu te chamo... Como é que eu posso te chamar? De Toby?
Sim, pode.
Pronto. Então...
Você não lembra de nada quando fala Toby?
Eu lembro. Mas é melhor não comentar.
Não, eu lembro do refrigerante.
Bem, tem outras coisas também.
Olha, que...
Na minha terra é o refrigerante, Toby.
Não, eu não conheço esse refrigerante.
É bom. É um Guaraná.
Pronto. Mas para quem ainda não conhece o seu trabalho, Toby, quem que é, né, o Toby e como que a música entrou na sua vida?
Olha, eu acho que a música ela entrou na minha vida desde a infância. Então, eu sempre gostei muito de dançar, né, e de cantar criança. Agora, sim, a música entrou como um bom pernambucano, a música entrou mais o forró.
Então,
isso é muito nas raízes, nas nossas raízes, é o forró. Então a gente escutava muito Luiz Gonzaga, Alcimar Monteiro, Nando Cordel, Petrúcio Amorim, aí vai. Se eu for enumerar as pessoas lá, são muito. Então, a partir disso. E foi crescendo na adolescência. Aí eu fui agregando outras coisas, como rock. Eu gosto também bastante de rock. E depois veio a música eletrônica. Né, com os dances de antigamente, anos 80, 90. Então comecei a escutar. E aí foi. E eu sempre me encantei pela música. Tentei até tocar instrumento, teclado e tal. E fui me aperfeiçoando. E um belo dia eu vi um DJ tocando e me encantei por aquilo.
Então, quero fazer aquilo.
Aí eu quero fazer aquilo.
Então, se encontrou.
Encontrei o que eu queria na minha vida. Né? Eu gosto muito de música.
E como é que você define, assim, o seu estilo musical hoje?
Olha, o meu estilo musical, eu sou muito voltado realmente para a música eletrônica. E gosto de mixar. Eu gosto de pegar aqueles sucessos dos anos 80, 90, 2000 e colocar uma mixagem legal, uma roupagem, digamos assim, uma roupagem nova, uma coisa mais atual.
É aí que tá a cara do DJ,
isso,
né?
Isso.
A personalidade
exatamente,
do DJ.
Exatamente. Eu gosto já de colocar uma batida mais atual e tal, para que ela fique mais dançante. Então, eu misturo aquela música que você já conhece, que você vai para o público cantar e se identificar com ela e remeter as emoções. Porque, assim, uma pista, eu gosto muito de contar uma história na pista. Então, eu gosto disso.
Uhum.
A gente começa contando uma história e vai cativando, vai remetendo. A gente faz uma viagem no tempo. Aquela pessoa, ela fechar os olhos, escutar e lembrar aquela música com uma batida legal, para que fique você... Além de fechar o olho, já começa a bater o pezinho ali e entra realmente na festa.
Ou seja, não dá pra ficar parado.
Não.
Ele faz
não
o caminho inverso a bandas como, por exemplo, Aviões do Forró, Cavaleiros do Forró. Eles fazem o caminho inverso. Pegam, ele leva pro eletrônico. Eles já pegam e levam pro lado do forró.
Isso, tem muita música internacional que, se você for ver... Ah, vamos lá, para bandas mais tradicionais, Limão com Mel, ela fez muito isso.
Uhum.
Ah, Calcinha Preta, uma banda de forró, fez muito isso. Pegando sucessos internacionais.
E transformando.
Aviões de Forró fez.
Eu queria falar Calcinha Preta, falei Aviões de Forró.
Mas Aviões fez forró, fez também algumas, não tanto. Mas se você pegar Limão com Mel, ela fez demais. Tem muita música que ela pegou internacional, anos 80 ou até anos 70 também, e transformou em forró.
Ou seja, a música encaixa-se ali aonde você quer que ela...
É, exatamente. Ela te dá isso para que você possa brincar. Eu falo em brincar. Porque é um processo criativo.
É uma brincadeira. Divertido.
É muito divertido. É, aquele ditado, né? Quando você faz o que gosta, você já não trabalha. Então, eu não trabalho.
Ai, que delícia,
eu me divirto. Eu tenho prazer em ver as pessoas dançando, rindo... Em fazer essa troca com o público é muito bom, é muito gostoso, eu saio satisfeito.
Muito forte, né?
É verdade. É. Nossa, eu chego até a me arrepiar.
Ai, que delícia.
Porque eu amo o que eu faço. Eu
o
amo
olho
que eu faço.
Brilha, é bom ver, né? É bom conversar com quem gosta do que faz.
Eu amo isso, eu amo produzir, eu tenho já algumas músicas já lançadas para quem quiser. É claro que é uma música eletrônica, realmente, como ela deve ser, não é uma mixagem, é porque é produção minha mesmo, 100% minha. Então, tem na Spotify, Deezer, Apple Music.
Buscar DJ Tob.
Lá no caso, tá como cadastrado João Filho, tá?
Uhum.
Porque é um cadastro diferente. Seria o meu nome, não artístico, Tob.
Uhum.
Não artístico, mas enfim. É só procurar lá nas plataformas e tá lá. Tem uns 12 lançamentos e eu tenho outros ainda a lançar, mas ainda não coloquei no mercado, como eu estou nesse processo aqui em Portugal.
Vai lançar aqui em Portugal.
Aqui em Portugal. Exatamente, como eu estou nesse processo ainda
e
tal.
As pessoas abraçam, né? Eles abraçam muito a cultura, a música brasileira.
Isso. Né? E vai ser assim, talvez eu consiga... É porque é difícil você fazer uma parceria com a música até brasileira, com a letra brasileira.
Sim.
Mas aí eu faço uma produção totalmente autoral.
Uhum.
Então, ainda não estou nesse de fazer uma mixagem com, digamos, um artista ou uma música brasileira ainda.
Pronto.
Não estou nesse processo.
Pronto. Ô, Tob, e sendo DJ e produtor, o que mais te motiva? Criar em estúdio ou sentir a energia da pista?
Olha, sentir a energia da pista.
Da
porque
pista.
É
o contato né?
É o contato, porque a criação em estúdio você está só... Você precisa estar concentrado no que está fazendo.
Que deve ser muito prazeroso também, né?
É prazeroso, mas, olha, o contato com as pessoas é outra coisa. A troca de energia lá, quando você vê que o público está lá trocando. Não tem comparação. O que você está colocando aqui, lá, as pessoas estão dançando, estão gostando. Não tem melhor. Claro que o processo também criativo é muito bom. Eu gosto de criar. Às vezes, do nada, eu estou... Seja onde eu tiver... Surgiu uma batida diferente, um som diferente, eu acho que isso aqui dá para usar. A gente pode, eu posso pegar a tua voz e distorcer ela todinha e criar alguma coisa. Tudo vira material para que a gente crie.
Uhum.
É muito prazeroso esse processo de criação. Quando você está lá criando, você começa do nada a fazer uma batida... E daqui a pouco as coisas vão se encaixando nesse processo.
E vai surgindo novas ideias.
Aquilo que você pensava já não é, e você faz novamente, porque não ficou legal assim. Então, esse processo é gostoso. Mas eu confesso que o contato com as pessoas, a pista, é muito mais prazeroso, mais interessante.
E o que, que significa, assim, criar essas experiências sonoras? Não só tocar, porque você não, né, não só toca, você cria essas experiências sonoras para as pessoas.
Eu procuro colocar emoção muito nas músicas que eu estou criando. Então, penso muito nas pessoas, o que elas vão sentir ouvindo, ouvindo lá. Eu sempre fecho os olhos quando eu estou criando. A música está pronta lá, eu fecho. Eu fico já imaginando o que as pessoas vão sentir na pista. Se vão remeter a algum lugar. Então, assim, sempre o nome das músicas que eu criei tem uma remetida de alguma coisa.
E a pista é o termômetro, né?
A pista que vai dizer se vai validar se aquela música
fez
um bom trabalho. Não, que às vezes você estava fazendo ali, às vezes você pensou uma coisa e não foi
e
aquilo.
E cada público absorve de uma forma, recebe de uma forma.
E depende para quem você...
Essa sensibilidade em perceber que público que vai ser o seu ali no momento é muito importante.
Isso, na hora que você está criando, para quem você vai estar fazendo, como tudo, né? Você tem que direcionar para quem eu estou fazendo aquilo. Então, é isso que vai te dar um norte para que você produza e que aquela música caia no gosto. Não adianta eu produzir música eletrônica, eu vou direcionar pensando numa pessoa que não escuta. Por exemplo... Muito na minha região, vou remeter a minha região, Pernambuco e tal. Lá tá muito ligado ainda ao forró. A pagode, samba, entre outros. O brega também é muito forte lá. Uhum. Então não adianta direcionar uma música eletrônica para isso, que não vai. Então tem que ser o público certo, pensar no público correto, é quem eu quero atingir, quem gosta. Né? Nem todo mundo vai gostar do tipo de música eletrônica que você cria, porque... A música eletrônica, ela tem as suas vertentes. Então, tem um grupo muito grande, né? Muito grande. Tem as vertentes que depende do... A gente fala muito em BPM, que são as batidas por minuto. E cada música, ela tem uma aceleração nas batidas diferente. Então, você vai encontrar públicos diferentes e as suas vertentes dentro dessas batidas. Então, de acordo com a batida, você vai alcançar um público. De acordo com outra, vai alcançar. Então, também tem umas técnicas que você da música que você tem que colocar ali para poder atingir um determinado público, né? É assim que eu penso.
Pronto.
Enfim.
Muito bom. Este é o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5. Diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide, hoje comigo aqui no estúdio Gabriela Catarino e conversamos com o DJ Toby, que estará no Carnaval, no dia 17, no Carnaval, no Mesa na Praça. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir. Não saia daí!
Era uma casa brasileira, sim. Mangueiras no quintal e rosas no jardim. A sala com o Cristo e a cristaleira. E sobre a geladeira da cozinha um pinguim. A casa era uma casa brasileira, sim. Um pouco portuguesa, um pouco pichain. Olhas lá da Ilha da Madeira, e atrás da porta ruda e uma figa de marfim. A casa era assim, ou quase, a casa já não está mais lá, está dentro de mim. Cantar me lembra o cheiro do jardim. A coisa é a coisa brasileira, sim. O jeito, a maneira, a identidade, enfim. E a televisão, esta lareira, queimando o dia inteiro a raiz que existe em mim. A casa era assim, um pouco portuguesa e pichain. Thank you. Pois a casa já não está mais lá, está dentro de mim. Cantar me lembra o cheiro do jardim. A coisa é a coisa brasileira, sim. O jeito, a maneira, a identidade, enfim. E a televisão, esta lareira, queimando o dia inteiro a raiz que existe em mim. A casa era assim, um pouco portuguesa e pichaí.
Thank you. desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. A meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas a miúde. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grão vizir. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus. Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Agora pego um caminhão, na lona vou a nocaute outra vez. Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar. Meus 20 anos de boy, that's over, baby. Freud explica. Não vou me sujar, fumando apenas um cigarro. Nem vou me beijar, gastando assim o meu batom. Quanto ao pano dos confetes, já passou meu carnaval. Isso explica por que o sexo é assunto popular. No mais estou indo embora. No mais estou indo embora. No mais estou indo embora. No mais.
Ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM, 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje recebo aqui no estúdio Gabriela Catarino. Hello. A conversar com o DJ Toby, que estará conosco no Carnaval, dia 17, no Carnaval Mesa na Praça. O DJ vai trazer a matinê com as marchinhas de carnaval, nós ainda vamos falar sobre isso.
E aí, olha, o DJ Toby vem lá, né, do Nordeste do Brasil, e eu queria saber se a sua história tem, assim, alguma coisa em relação à migração ou esse cruzamento, né, das culturas.
Não, acho que não.
Foi a primeira vez que você migrou?
A primeira vez que eu migrei.
Nunca teve ninguém da sua família?
Desculpa, tem sim. Meu irmão, ele veio primeiro aqui para Portugal. Mas só que, assim...
Mas veio para Braga?
Ele veio para... Acho que foi para Braga. Ele em Vila Nova Famalicão.
Sim, né?
Ele veio para cá.
Mas é na sua geração já.
Já anteriormente, na minha geração. Não, anteriormente, não. Na família, nunca ninguém.
Minhoca
ninguém.
Da terra, não é?
Não, ninguém nunca veio, nunca migrou, não. Acho que não pensa. A gente foi os primeiros realmente a pensar.
Arriscar,
né?
Esse ponto.
São os loucos da família, né? Os
verdade,
corajosos.
É verdade, porque assim, tanto é como... Eu e minha irmã, a gente gosta muito de aventura, de mudar. A gente não se apega. Na verdade, uhum. A gente tem essas semelhanças e não se apegar muito ao lugar. Uhum. Então, a gente vê essa questão de aventura. No meu caso, também. Porque, assim, eu vejo assim, eu sou uma pessoa do mundo.
Uhum.
Eu sou um cidadão do mundo. Então, assim, para mim, o Brasil, apesar de ser enorme, grande, eu me sentia pequeno lá. É um mundo tão grande e eu não poder sair, então... Assim, eu digo, não, Portugal vai ser a minha primeira
grande aventura internacional.
Tem quanto tempo que você tá aqui, Toby?
Ah, só há 4 meses.
Que novinho!
Eu tô novo, mas assim, tô gostando demais.
Então a sua estreia foi no Festival de Inverno.
Sim, é verdade.
Uau!
Aqui,
caramba, que
aqui,
bacana.
É verdade.
Olha, começou com o pé direito, hein?
Sim, com certeza.
Já
nossa.
Começou no Festival de Inverno, no mesmo na praça, e agora vai pro Carnaval.
E não é dando graxa, mas a Alexandra sempre abrindo portas, não é?
Sim, é verdade. Eu já sigo, quando eu comecei a me planejar, eu já te seguia de lá, já para ver toda...
Olha como é importante a credibilidade, né?
Sim, ela já falava tudo sobre o que tinha em Portugal, aqui, ela, claro, o foco mais em Braga, mas sim, ela falava sobre as outras regiões, isso eu acompanhava também. E assim, o primeiro vídeo que eu vi, eu lembro, foi que ela entrevistando a DJ Verinha.
Ah, sim.
Como eu sou DJ, já era DJ, já tem
Você
um trabalho.
Você sabe que a DJ Verinha, o primeiro carnaval, eu lancei a DJ Verinha no carnaval do Dia do Brasil. Não, foi no Dia do Brasil.
Ah, sim, foi.
Eu levei pra ela fazer o carnaval. Na época, ela ainda falou assim, mas Alexandra, mas marchinha de carnaval? Aí ela porque... falou, não, mas eu tenho, eu acho que dá pra fazer e tal. Então ela começou ali os bailinhos.
É verdade.
Foi o primeiro bailinho.
Aí, viu?
É verdade. Então eu acompanhei a entrevista pra ela falando um pouco do que era do trabalho aqui de DJ. Inclusive depois até entrei em contato com ela via Instagram. Entrei em contato e comecei a trocar ideias e conversar, perguntar como era aí e tal. E ela foi e me deu umas dicas, ela sempre solista e me deu umas dicas e tal. eu conheci através. Então, eu vinha já acompanhando, né? Uhum. Então, a gente cria aquela expectativa.
Isso. E é interessante até falar sobre isso. Por quê? Às vezes, as pessoas me procuram ali na UAI. Às vezes, eu não consigo direcionar ali na hora. Mas eu não esqueço a pessoa.
Depois dá aquele...
Gente, eu não guardo nome. Eu posso não guardar nada. Mas tem aquelas situações, assim, que para mim são marcantes. Então, assim, ele chegou, falou, sou DJ e tal, tal. Me veio. Comecei a seguir... para deixar o registro Sim. dele ali. Quando eu fui montar a programação do Festival de Inverno e do Carnaval UAI, eu falei, tem aquele DJ que eu atendi lá na UAI. Fui lá no Instagram, busquei e mandei uma mensagem para ele. Foi você que conversou?
É verdade, foi mesmo.
Falei, foi você que conversou comigo?
Se não tivesse sido.
Então, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu... depois de me adaptar, de chegar, era... ir lá, porque uhum. eu sabia que já tinha esse trabalho né, da UAI. Então, eu fiz, não, eu tenho que ir lá e tal. E até então, quando eu marquei, eu mandei pelo Instagram. Então, a pessoa disse, olha, liga para marcar. E assim, marcaram. Eu não sabia que ia ser com ela.
Ah, eu tomei ela um susto. Você também nem sabia.
Não, eu sabia que você fazia parte, mas uhum. eu não sabia que eu ia ter uma conversa diretamente com
Mas
ela.
Mas é engraçado a gente ver a pessoa...
Eu tomei um susto quando ela fez, não, pode entrar, porque ela já estava lá dentro com a reunião com outra pessoa. Eu cheguei e fiquei aguardando. E quando eu entrei, eu digo, é ela.
Porque você só está habituada a ver a pessoa ali pelas telas, sim, né? Sim, nas redes sociais e tudo mais. E a gente tem a sensação de que não é inalcançável, inatingível, não é isso. Mas que é uma coisa mais difícil de se alcançar.
Às vezes a gente pensa que mais não é acessível. Tão palpável.
Acessível.
Mas não é, talvez não fosse tão... eu não esperava de cara, assim... Para mim era uma primeira... Para mim era uma primeira situação e que depois poderia ser posteriormente. Uhum. Mas aí, quando entrei na sala, me assustei.
Mas é igual eu sempre falo, a melhor maneira de conversar comigo é ir na UAI. É só ligar e agendar.
É verdade. Eu comprovei.
Agora, às vezes eu recebo, às vezes não, eu sempre recebo muitas mensagens.
Não dá pra responder
todas. Eu não consigo. Agora, ligou para o UAI, agendou, vai ser atendido, sim, com certeza. Isso aí
foi.
Mas isso tudo para falar o seguinte: que mesmo que a porta não se abra ali naquele momento.
Uma hora vai abrir.
Eu já abri portas aqui até 2 anos depois, 3 anos depois. Porque aquilo fica. Uhum. Por incrível que pareça, eu registro o caminho da pessoa, o que a pessoa faz, o que ela é. Quando surge a oportunidade, eu preciso exatamente daquele profissional, eu vou lá no meio da minha confusão, eu acho. Posso fazer igual eu fiz com o Toby. Foi você?
Sim, é verdade.
E se não fosse, ia procurar até achar.
É verdade, porque assim, você tem que ir pelo menos lá. Eu não sei quando ia ser, mas eu fiz pelo menos a minha parte. Fui lá, conheci, me apresentei. Esse era o meu primeiro... que eu gostaria, eu cheguei falando, olha, eu gostaria de participar, eu vejo que ela fazia vários eventos.
Iniciativas,
e tal. Iniciativas, e eu gostaria de participar. Então, eu me prontifiquei e coloquei à disposição.
Já começou o ano, assim, com a agenda cheia, pronto.
Exatamente, então...
Mas vamos lá, Top, você falou aí que se sente um cidadão do mundo.
Sim.
Você acha que a música eletrônica é uma linguagem universal?
Sim.
E por quê?
Olha, ela te leva... há vários caminhos, assim, você hoje eu tô aqui em Portugal, então...
Você é a prova viva, né?
Isso, eu tô aqui em Portugal, eu queria vir para o mundo e também nesse intuito, porque eu queria conhecer o mundo, meu maior medo era de você passar pelo mundo e eu ficar lá no Brasil e não conhecer nada desse mundão, então era o meu...
É grande, hein?
Então minha primeira, eu digo, olha... E também eu gostaria de apresentar minha música também para esse mundo. Eu acredito que quando eu começar a apresentar, nesses locais é que vai me levar. Vão me lembrar de mim, olha, eu escutei a música do DJ Toby. Ah, eu quero trazer ele para cá. Então,
mas é isso. A gente abre as portas, mas depois o caminho você faz caminhando.
Eu preciso mostrar.
Tem que dar as caras.
Isso, eu preciso mostrar.
Exato, a proposta é exatamente essa. E a proposta aqui do olhar de lá e de cá é exatamente essa. É igual a Gabriela. Gabriela.
Bati lá também, fui lá também.
Sim.
É apresentadora. Eu falei, apresentadora, como é que eu ajudo essa criatura?
Exato, exato.
Falei, eu tenho que colocar pra apresentar.
Pois. É, tem que colocar no fogo, né, Alexandre? Eu tenho que passar pela prova.
Então eu espero que quando eu chegar no local, que vejam. Eu quero que a minha música me leve pra França, pra Alemanha, pra Espanha.
Amém, com certeza. Com certeza.
E vai indo. Eu quero chegar na Itália, sei lá,
Ibiza.
Tenho o sonho de tocar lá. Eu quero tocar nos festivais. Eu penso alto, eu quero tocar nos melhores festivais.
Que
não,
tem que ser.
Tomorrowland, eu quero isso pra mim.
Mas é isso.
E já pegando um gancho aí nesse tanto de países que você falou, como é que você acha que a diferença cultural influencia no seu processo criativo?
Difícil. É difícil saber. Eu preciso ainda meio que
provar mais
dessa cultura. Claro que eu tenho um conhecimento diferente. Tem a Eurodance, que é uma batida mais diferente. Então, assim, eu estou estudando ainda isso.
Está familiarizando.
Portugal é um pouco diferente nessa questão. Uhum. Né, que gosta muito da música brasileira, né? Então tem essa.
Eles consomem muito a música brasileira.
Consomem muito a música brasileira. E também eles gostam muito da música dos anos 80, 90. Gosta desse tipo de música. Então, assim, eu estou ainda estudando,
experimentando os caminhos
para poder realmente, eu tenho que ir por aqui. Porque eu não tinha ainda uma noção. Eu faço a minha música, mas eu ainda preciso conhecer. Então, eu preciso conhecer os espaços. Né, tanto na França, Alemanha, para onde eu quero ir, Itália. Então, eu estou estudando ainda esse processo para ver como é que eu vou conquistar.
Essa... O Ibiza não vai dormir.
Até acompanhar outros DJs aqui, até para entender.
Isso,
pra
eu já
entender.
acompanho outros DJs aqui para entender o que é.
Exato.
Tem alguns que já tocam aqui em Portugal, eu acompanho para ver o que eles estão tocando. O que eles estão apresentando e também assim, para criar a minha identidade, porque eu não quero copiar, eu quero ter uma base do que está se fazendo.
Mas você precisa entender o contexto.
Entender o contexto para colocar toda a minha, como é que eu vou dizer, minha identidade.
Claro, claro. Porque é isso, né? Você está acostumado com o público brasileiro.
Sim.
Não dá para você viver aqui atendendo só o público brasileiro.
Não,
né?
É
você
verdade.
Vai ter que chegar. Não,
eu tenho
não.
Que chegar
o que acontece é o seguinte, a partir do momento que você começa a se apresentar nesses eventos que a gente acaba promovendo, você começa a ser conhecido, tem a possibilidade daquele DJ ali. Já começa a receber convites para outros eventos. E aí sim vai receber convites para eventos e que seu público vai ser maioritariamente português.
É verdade. E nada mais como foi o Festival de Inverno, música eletrônica, um dance dos anos 80 e 90, não deixa de ser.
Ai, que delícia!
É uma batida diferente, mas claro, eu coloquei a minha identidade ali.
Uhum.
Minha identidade
seu
das
toque.
Batidas. Foi ali, eu coloquei minha identidade. Então, assim, é mais ou menos o que eu gosto da música eletrônica, tanto atual como... A dos anos 80 e 90. Eu, pra mim, o ano de música, a melhor ano de música pra mim foi os anos 80. Em questão, questão de tudo.
Também.
Seja no pop, no rock.
Eu não existia ainda nesse mundo, então não posso opinar.
Mas deixa eu te falar, sabia que meu filho.
Mas eu gosto
meu
muito.
Filho tá, meu não, filho mas... mais velho tá com 21 anos, faz 22 agora. Inclusive esse mês. Ele gosta. As playlists dele são todas essas
então,
músicas dos anos 80.
Mas era isso que eu ia falar. Eu falei brincando, claro. Mas assim, as músicas dos anos 80, no, né? Eu digo 70,
também.
80, 90.
Sim.
São assim, é aquela coisa da música mais romântica, a letra mais bem trabalhada.
Tinha letra, né?
Tinha letra.
A letra mais bem trabalhada. E o engraçado, por exemplo, a minha
era
filha...
poesias, né?
A minha
verdade.
Filha também gosta muito. Ela, ai mãe, eu queria ter nascido na sua época. E eu falei, mas aí você... Eu falei, não faz sentido. Aí eu não ia ser sua mãe. Falei pra ela, não ia ser sua mãe.
É verdade.
Porque ela também, ela tem 13, mas ela gosta das músicas dos anos 2000, dos anos 90. Outro dia, sabe o que ela tava ouvindo?
Elas são atemporais, essas músicas, né?
Como é que
ela
é? Aquela, a banda que o Mussum tocava. Era Originais do Samba.
Ela
tava ouvindo Originais. Eu falei, como é que você descobriu?
Achou isso?
Como é que você descobriu isso? Aí ela, eu gosto. E eu fiquei assim, sabe? Por quê? É sinal. original que se identifica com.
Exatamente. Com o ritmo, mas foi com a isso. A gente dentro do carro, a gente foi fazer uma viagem de carro e meu filho colocou a playlist. Meu marido pediu, coloca aí. Ele colocou. Na hora começou, só música minha! Música que eu gostava. Eu falei, mas onde você arrumou essa playlist? Ele, uai, mãe, é o que eu escuto, é o que eu gosto. Ele cantava todas. Eu olhei e falei, não tô acreditando.
É, graças a Deus.
Mas olha só. Aí, mas também é isso, é o exemplo, né? Ele, igual ele virou e falou, ah, mãe, eram as músicas que a gente ouvia lá no sítio.
É o que você,
era o que eu ouvia e ele passou.
Mas você termina passando, né? Tanto meus pais, já na geração dos meus pais, eles escutavam muito o Roberto Carlos.
Eu adoro Roberto Carlos. Eu tinha coleção completa do Roberto Carlos. Nossa, meu pai era louco com o Roberto Carlos.
O que tinha de vinil em casa de Roberto Carlos é brincadeira.
Lá em casa.
Até hoje ainda tem. Minha mãe guarda, não mexa.
Lá em casa era Roberto Carlos e Elvis Presley. Pronto. E Beatles, né? Meu pai tinha. Meu pai era Beatles e Roberto Carlos.
Bee Gees,
eu já acho até que é mais da minha geração.
Mas ele escuta, né? Que escutam Roberto Carlos e Bee Gees. Então, assim, e tinha uma rádio que todo dia de manhã era o especial de Roberto Carlos. Então só tocava eu em casa. Eu ia me aprontar para ir para a escola, eu ia tomar o café da manhã, eu ia no carro até a escola escutando o Roberto Carlos.
Outro dia a gente estava até conversando com um colega que ele disse assim, antes você tinha essa... Imagina, hoje as coisas estão muito acessíveis. Antes você tinha essa... Não é ansiedade, mas assim... aquela hora eu tenho que estar em frente da televisão ou aquela hora eu tenho que estar ouvindo a rádio tal.
Se você quiser se acompanhar determinado programa.
Exato. Hoje não, hoje é tudo muito acessível. Não é? Então você não tem a expectativa.
É verdade.
É aquela expectativa de estar ali naquela hora. Por exemplo, você sabia que naquele horário indo para a escola ia tocar Roberto Carlos, né? Existia em você aquela expectativa. Hoje em dia não, hoje em dia
é
só...
Mas é por isso que essa geração atual tem tanta dificuldade com a espera. Eles não precisam esperar nada.
É tudo muito imediato.
Tá tudo na mão ali.
E quando precisam esperar, cria aquela ansiedade, até uma ansiedade.
Exato, porque não estão acostumados a esperar.
Isso, porque
a gente esperava tudo.
Nossa.
E quando a gente pegava o gravador, lembra do gravador? Pra gravar a música.
Não, aquelas fitas cassete.
O locutor entrava no meio da música.
Falava por cima.
E lembrando agora, no início da minha adolescência, como eu sempre gostei de forró, tinha uma rádio que ela transmitia ao vivo um forró que rolava toda sexta-feira e que eu gostava de ir também à noite. Que era a sexta-feira do forró e tinha também na segunda-feira uma segunda sem lei.
Segunda sem lei,
que era à noite.
Eu acho que tinha no Brasil inteiro.
Porque não, na segunda-feira, início de semana...
Quem não vai querer sair numa segunda-feira?
É verdade, à noite. Então...
Mas era sempre muito bom, porque era o público seleto.
E era na rádio, ela transmitia ao vivo as bandas que tocavam na sexta-feira à noite. E aí, quando eu não podia ir, eu botava fita cassete e gravava... todo o show para que no outro dia eu ficasse escutando.
Olha só, gente.
Era assim, a gente conseguia, a gente esperava sempre.
Tinha que esperar.
Seja na TV, seja no rádio, a gente esperava aquele horário, a gente não podia perder. A gente tinha que estar nessa hora. Hoje não, hoje você grava alguma coisa, passou um programa hoje, passou agora, não vou assistir porque eu sei que depois vou ter
eu
acesso.
Eu entro lá no YouTube, na Spotify e acesso na hora que eu quiser, escuto, assisto na
e
hora
aí,
que eu
quando
quiser.
Precisam,
pronto.
Quando precisam, quando não tem isso e que vai passar só naquele dia, hoje os adolescentes aí ficam com aquela ansiedade.
Exagera. Pronto. Você está ouvindo O Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Hoje recebo aqui no estúdio Gabriela Catarino e estamos a conversar com o DJ Toby, que estará no nosso Carnaval, dia 17, no Carnaval Mesa na Praça. O DJ Toby irá trazer pra gente a matinê com marchinhas de carnaval.
É verdade.
Muita gente.
Eu trouxe muito material do Brasil, muita marchinha.
Que não falta é marchinha, não é?
Pronto.
É viver aqueles carnavais de clubes, né?
Exatamente.
Ah, que delícia. Vou me acabar.
Esse carnaval
eu gosto.
Se preparem.
Pronto. Vamos agora ao nosso intervalo musical. Voltamos logo a seguir. Não saia daí.
paixões que vêm de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento. E o sol parando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vêm de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento. E o sol parando nossas roupas no varal. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. E tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais.
moça bonita da praia de Boa Viagem. E a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e de Ju era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju.
Lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem. E a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era a bela e de Ju era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju, Belle de Ju, Belle de Ju.
La Belle de Ju era a moça mais linda de toda a cidade. E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues.
Mais bela de Ju, no azul viajava.
Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju.
São as asas da imaginação. A dor voa, mas volta sempre e pousa no meu coração. O que esse punhal tem de ave? São as asas da imaginação. A dor voa, mas volta sempre e pousa no meu coração. Voa, gaivota, breve, voa, leve, que o mar tem alma secreta, que guarda a carne dos peixes, e a solidão do poeta voa gaivota breve, voa leve, que o mar tem alma secreta que guarda a carne dos peixes e a solidão do poeta. O que esse punhal tem de ave são as asas da imaginação. A dor voa, mas volta sempre e pousa no meu coração. O que esse punhal tem de ave são as asas da imaginação. A dor voa, mas volta sempre e pousa no meu coração. Voa, gaivota, breve, voa, leve, que o mar tem alma secreta que guarda a carne dos peixes e a solidão do poeta. Voa, gaivota, breve, voa, leve, que o mar tem alma secreta que guarda a carne dos peixes e a solidão do poeta. Voa, 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 leve. Lelê, lalaiê, laraiá, laralara, laiê, laraiá, solidão do poeta. Voa, gaivota, breve, voa, leve, que o mar tem alma secreta que guarda a carne dos peixes e a solidão do poeta. E a solidão do poeta.